Está iniciando agora, Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Olá, uma boa tarde a todos. Quem lhes fala é Dulce Opitz. Está começando o programa Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, este programa também é disponibilizado em convênio com a AGERT para rádios associadas. Hoje vamos falar sobre bioética aplicada ao direito de família. Para falar sobre esse tema, conversaremos com a juíza Rosana Broglio Garbim e o presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Seção Rio Grande do Sul, Dr. Conrado Paulino da Rosa. É um prazer tê-los aqui. Nos últimos anos, muito se tem falado sobre bioética, doutora Rosana. Como é que se poderia definir a bioética?
Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar os ouvintes, quem está aqui nos ouvindo, e dizer que é um prazer estar aqui hoje, não na condição de entrevistadora, que é um lugar que eu tenho colaborado aqui na Rádio Web Ajures, mas como entrevistada, principalmente num tema como bioética, que é uma coisa que me é muito cara, que eu gosto muito, que eu tenho estudado um pouco sobre esse tema, né? O que é essa bioética que todo mundo anda falando? Eu acho que a gente poderia estabelecer isso como um espaço, né, que interdisciplinar, que permite o debate, né, de questões de ordem ética, que auxiliam na tomada de decisões dessas questões que envolvem vida e viver no geral, né? E essa bioética, ela teria, então, nós podemos falar numa bioética de fronteira, que é dois espaços maiores aí, onde ela tem sido muito utilizada, em que todos os referenciais teóricos da bioética são aplicados, que seria no início e fim de vida. E eu acho que é nesses dois espaços aí que acaba tendo uma interligação muito grande com o direito de família, né? Que nós vamos falar de nascimento, que nós vamos falar de morte, na verdade. Então, e hoje, cada vez mais, porque a tecnologia tem levado... tem permitido, né, vamos dizer assim, a reprodução de forma assistida e tem permitido também o prolongamento da vida. Então, em razão disso, eu acho que ela tem ganhado um grande espaço de debate, né? Qual a melhor decisão a ser tomada nessas hipóteses? O que é mais ético a ser feito nessas questões, né?
E quando é que começou, quando é que surgiu a bioética, quem foram os precursores da bioética?
Na verdade, sim, o termo bioética, ele é atribuído a Fitzjarre, né? Isso ainda teria sido utilizado no ano de 1927, já reconhecendo essa preocupação que nós devemos ter, né, com todos os seres vivos, não só com o ser, só com a pessoa humana, mas todos os seres vivos, e a importância desse debate, dessas tomadas de decisões em todos os níveis, né, dessa conscientização de uma tomada de decisão consciente e ética, né, em todas essas questões que envolvem a vida. E ela vem, então, depois, ela ganha muita força ali por volta de 1970, no Instituto Georgetown em Washington, que eles pretendem identificar alguns princípios que ajudem nessa tomada de decisões, né? E é onde surge muito forte a questão do respeito à pessoa, né? Dessa autonomia que o direito depois vai trabalhar muito, né, Conrado? Ele vai falar muito desse respeito à pessoa. E hoje ela ganha uma força ainda maior, então a gente pode dizer que vem de 1970 e o debate se tornou maior ainda, né, justamente pelas questões que a vida tem colocado diante de nós, né? Bom, nós tínhamos, né, no direito de família uma máxima, né, Conrado, que mãe é sempre certa, né? Hoje nem isso mais é certo, né? Então, a tecnologia e nessa área médico-científica, então é muito grande o avanço que se criou aí assim, e a partir daí, então, coloca em xeque várias dogmas que nós tínhamos, ou algumas verdades que nós tínhamos, e nem sempre se sabe, então, o que é melhor, qual a melhor posição a ser tomada, como se enfrentar. Aí entra essa questão, esses referenciais que a bioética nos fornece para auxiliar essa tomada de decisão, né?
Tá. Doutor Conrado, vou chamar de Conrado até pelo conhecimento que a gente tem há anos e dentro da área do direito de família. Poderíamos dar alguns exemplos da bioética aplicada ao direito de família? A doutora Rosana, ou a Rosana, né? comentou, então, do início e do fim da vida, alguns exemplos mais específicos na área do direito de família?
Bom, Dulce, em primeiro lugar, te cumprimento também a Rosana, né? É um grande prazer estar aqui dividindo espaço com vocês e também cumprimento aos ouvintes da Rádio Web da Júris. E até porque, dentro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, vocês são as pessoas responsáveis pela questão da bioética, né, e a disseminação dessas práticas dentro das comissões específicas que o IBDFAM tem no Rio Grande do Sul. Mas nós temos, dentro do direito de família, esse viés bastante interdisciplinar. E a bioética, ela vem agregar esse conhecimento, considerando que nós temos cada vez novos desafios, né? A própria Rosana trouxe que a presunção de que a maternidade era sempre certa é algo que cada vez mais nos provoca, e para os alunos, hoje até graças às novas tecnologias, para os alunos essa assertiva já parece estranha, porque de uma forma que os procedimentos de reprodução cada vez mais populares e cada vez mais gerando situações com as novas configurações familiares, geram provocações, geram desconfortos e geram novas necessidades, que o nosso legislador vai demorar talvez algumas décadas ou talvez nunca vai alcançar. Tem uma frase do Virgílio de Sá Pereira, que foi um jurista do início ali, faleceu em 1930 mais ou menos, que ele dizia que o legislador ele não cria primavera. A primavera, primeiro, ela existe para que depois o legislador possa adequá-la.
E no direito de família, especificamente, isso é muito visível, né? Ele sempre está à frente, né?
E as demandas, e aí está o espaço do Poder Judiciário, hoje, cada vez mais numa acolhida desses direitos fundamentais, porque, afinal de contas, se nós não temos uma legislação, o papel do julgador ele é muito importante. Porque daí nós temos a necessidade de que, mediante a provocação, o judiciário possa proteger essas situações e essas relações. E dentro da tua pergunta, alguns temas que são provocantes, eu penso que um dos que pelo menos mais me angustia, até por já ter situações em família e também enquanto advogado, que é a questão da maternidade por substituição, que é popularmente conhecida como barriga de aluguel, maternidade solidária, e que aqui no Brasil nós não podemos utilizar o termo barriga de aluguel, porque é um procedimento apenas previsto de caráter gratuito, de caráter gracioso, e que nós não temos legislação no Brasil. Nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é de 2013, que permite, e a grande vantagem, a grande novidade da resolução de 2013, em comparação à resolução anterior de 2010, é que a gente teve um alargamento das pessoas possíveis a serem as mães gestoras, que ainda precisa ter um caráter de vinculação de parentesco com o casal que pretende fazer esse procedimento.
Então, na verdade, dentro dessa resolução 2013, que é um instrumento, digamos, que nos orienta, né, a nós juízes e aos demais operadores do direito, a gente tem que fazer o link com a Constituição. E resolução, agora, ela ampliou quais são as pessoas que poderiam, então, fazer essa... digamos assim, exercer esse papel, essa maternidade de maternidade solidária hoje, pela resolução.
Antes nós tínhamos até a possibilidade de apenas irmãs e a mãe daquele casal que pretendia exercer a parentalidade por essa via. Hoje nós temos a possibilidade alargada até a questão de primos, até quarto grau na linha colateral. Então a gente tem primos, tem tios, tem sobrinhas e até o quarto grau, então até
isso,
primos.
Seria mãe, continua mãe.
Continua
irmã,
mãe.
E aí teríamos esse.
Os primos e
até
as
os primos.
Primas, né?
As primas.
As primas.
Mas
daqui a pouco
essa
nós
ainda não.
Essa não foi... chegamos lá.
Ainda não, né? Mas o. E eu trago essa, eu vejo ainda, né, essa visão, e a grande questão ética que se confronta é que a pessoa não poderia dispor do próprio corpo, né? Essa é uma limitação que existe para que a maternidade de substituição no Brasil não tenha um caráter oneroso. Eu vejo, né, alguns estados nos Estados Unidos e a Índia permitem esse caráter oneroso da mãe gestora. E confesso, daí fica até a provocação, eu não conversei com a Rosana sobre isso, Eu não vejo nenhum impeditivo de que no Brasil nós pudéssemos legislar nesse sentido. Eu vejo que não apenas seria até uma oportunidade no mercado de trabalho, e acima de tudo, geraria o exercício à parentalidade, o direito à parentalidade daqueles casais que querem, que anseiam pela filiação biológica. É, a justificativa de que, bom, existem muitas crianças aptas à adoção, para mim não serve. Eu vejo que os casais hoje no Brasil muitas vezes estão se socorrendo em outros países do mundo, gastando volumes enormes de dinheiro para exercer um direito à parentalidade que...
É que só para ficar assim, até para quem está nos ouvindo não sabe, por exemplo, uma coisa interessante é assim, que por exemplo, seria para o caso essa maternidade de substituição da pessoa que não tenha condições de gestar, né? E, em regra, pode ser usado, por exemplo, o material genético dos pais sociais, daqueles que estão... digamos assim, usando emprestado só o útero de uma terceira pessoa, né? Uhum. E é isso que você estava falando. Então, pode ser uma opção interessante à medida que é possível, porque geneticamente seria filho do próprio casal. Não necessariamente, porque eventualmente pode uma dessas pessoas não ter condições também de gerar, né? Então, aí poderia se utilizar óvulo de terceira, que seria o caso, por exemplo, de casais homossexuais, né?
Uhum.
Que teria que usar ainda um material de um terceiro. Mas aí ainda tem essa vantagem, né? E por isso é uma opção, às vezes, melhor do que a adoção, porque o filho seria geneticamente filho do casal, né?
No caso
as questões de discussões éticas são essas. Por que se coloca essa que teria que ser gratuito? Que seria uma coisa mais altruísta, primeiro, né? E seria dentro de um núcleo já familiar para evitar de uma disputa ou qualquer coisa. Mas concordo que
comercialização, né? Daqui a pouco, ou até uma disputa mesmo de essa barriga solidária de vir reivindicar alguma. Questão de maternidade social, enfim, né? Quer dizer, a maternidade biológica em contraposição à maternidade social.
É que eu, enquanto advogado, já acompanhei até procedimentos fora do país, que são contratos que giram em torno de 40 a 50 páginas. Eu vejo que, quando a situação ela for bem determinada, não se corre risco nenhum.
Tá bom, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.